voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Em dia com a saúde.
Com o avanço das redes sociais, assuntos ligados à saúde mental ganharam enorme visibilidade. Em poucos segundos de rolagem, é possível encontrar vídeos e publicações que listam sintomas de transtornos como TDAH, autismo, ansiedade ou depressão, muitas vezes sem qualquer base científica. Esse fenômeno tem levado milhares de pessoas a se identificarem com descrições genéricas e a se autodiagnosticarem, sem a avaliação de um profissional realmente habilitado. Para falar sobre os perigos do autodiagnóstico, o impacto da desinformação nas redes sociais e a importância de buscar apoio profissional qualificado, vamos conversar com a neuropsicóloga Tainã Soares, que é especialista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutora.
Olá, bom dia.
Tudo bem? Estamos muito felizes de recebê-la hoje aqui no nosso programa.
Tudo bem, eu agradeço a participação.
Ai, que ótimo. Vamos começar então a nossa entrevista, doutora. Falando que nos últimos anos a gente tem visto um aumento realmente expressivo de conteúdos sobre saúde mental nas redes sociais. E na sua visão, o que que explica essa grande popularização desses temas ligados aos transtornos psicológicos e neuropsicológicos?
Bom, a sociedade tem buscado saber mais sobre saúde mental e com a internet informações nunca foram tão acessíveis como são nos dias atuais, né? A facilidade de obter respostas nas redes sociais, mesmo que incorretas, faz com que as pessoas utilizem dessas ferramentas para sanar suas dúvidas. Mas isso pode levar a confusões e conclusões precipitadas, pouco aprofundamento em discussões sérias e diagnósticos errados.
E também tem o caso das pessoas estarem se autodiagnosticando, né, com TDAH, com TEA e também outros transtornos, com postagens de pessoas que não necessariamente são qualificadas, né? E fala um pouquinho com a gente dos riscos desse comportamento, das pessoas realmente não terem um diagnóstico certo e se entenderem ali através de postagens, de algo tão superficial ali nas redes sociais.
Claro, um vídeo de 30 segundos contendo uma lista de sintomas generalistas ou um post alegando que comportamentos comuns referem a um diagnóstico específico não são ferramentas precisas para a gente confirmar se alguém tem ou não um transtorno. Se autodiagnosticar é uma prática muito perigosa, porque além de correr riscos de tratar algo que você não tem, também leva um afastamento dos tratamentos mais adequados para aquele caso.
E doutora, a gente tem visto nas redes sociais muitos influencers, né, os famosos digitais influencers, né, que eles trazem conteúdo falando sobre saúde mental, não necessariamente tem informação na área, e eles, você acha que esse tipo de conteúdo, eles acabam ajudando a conscientizar as pessoas ou acabam mais confundindo esse público que acessa e muitas vezes não tem ali um filtro, né?
Bom, conteúdos relacionados à saúde mental, feitos por pessoas que não são profissionais da área, podem facilmente conduzir a erros e confundir o público. Falar sobre saúde mental não é uma questão de opinião, é ciência. Para se conscientizar e tirar dúvidas, opte sempre por um especialista no assunto.
E como que essa pessoa que percebe através de algumas postagens, viu ali algumas características, se identificou e ela quer realmente saber se ela realmente está ali dentro, se ela apresenta esse transtorno, quem ela deve procurar? Como é que é feito esse diagnóstico correto, realmente, com um profissional qualificado?
Certo. Bom, quando você identifica a presença de sintomas emocionais, cognitivos ou comportamentais persistentes, intensos e principalmente quando começa a causar prejuízos significativos no seu dia a dia, isso inclui dificuldades no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos ou na sua capacidade de sentir bem, é aí que a gente deve procurar um profissional, como psicólogo, neuropsicólogo ou psiquiatra. Você não precisa ter um diagnóstico para buscar ajuda, o sofrimento já é um dos maiores sinais.
E, doutora, você pode falar para a gente da diferença de um psicólogo para um neuropsicólogo para um psiquiatra?
Claro. O psicólogo, ele atua no acolhimento de demandas a partir da escuta terapêutica, em alguns casos, estabelecimento de estratégias de enfrentamento. O neuropsicólogo, ele realiza uma investigação completa do funcionamento cognitivo e dos aspectos de personalidade que vão influenciar no seu comportamento. Também dá para realizar a identificação ou descarte de transtornos mentais. Já o psiquiatra, ele cuida da parte de controle dos sintomas a partir do uso de medicações específicas para as queixas apresentadas.
Perfeito. E, doutora, a avaliação neuropsicológica, ela muitas vezes acaba sendo associada apenas aos casos clínicos, mas você menciona que ela também pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. Você poderia detalhar um pouco mais desse aspecto da relação do autoconhecimento também junto com os casos clínicos, né, no caso da terapia?
Sim. Bom, a avaliação neuropsicológica, além de uma excelente ferramenta de elucidação diagnóstica, ela também serve como fonte de autoconhecimento, porque o processo avaliativo, ele consiste em um mapeamento detalhado do funcionamento cognitivo atual e das características de personalidade que influenciam no padrão de comportamento de cada pessoa, como eu já tinha mencionado. A análise dessas informações, ela possibilita que o profissional identifique quais são as habilidades que estão melhor desenvolvidas e quais estão causando possíveis prejuízos na vida do paciente e se há presença ou não de um diagnóstico.
Perfeito, perfeito. E a gente está falando sobre as redes sociais, né, que tem muitos digitais influencers, mas também tem os profissionais que são realmente habilitados, né, com conhecimentos e tudo mais para conseguir compartilhar as informações de maneira clara, precisa também. De que forma, doutor, o Conselho Federal de Psicologia acaba orientando esses profissionais sobre o uso responsável das redes sociais para divulgação de conteúdos? Existe esse, digamos assim, toque do Conselho Federal ou não?
Bom, o Conselho Federal de Psicologia, ele orienta os profissionais através de um conjunto de regras, com o intuito de garantir a ética, o rigor científico e a responsabilidade social da profissão. Isso ocorre tanto a partir do Código de Ética Profissional, quanto por notas técnicas que são lançadas ao longo do ano.
Entendi, entendi. E através dessas regras que o profissional realmente acaba optando ou não pela maneira, né, de compartilhar essas informações, que é realmente de muita relevância, né? A gente tem visto cada vez mais aumento de pessoas com depressão, com ansiedade, nesse turbilhão de informações que as redes sociais proporcionam e que acaba realmente aumentando nosso olhar e ampliando para coisas que não necessariamente são relevantes e às vezes a pessoa não entende muito bem o que está acontecendo ali, aí acaba vendo uma postagem e acaba se identificando e diz, é isso, tá tudo explicado, é realmente isso que eu tenho. Então é muito bom que a gente tenha uma pessoa qualificada como você para conversar sobre esse processo e como que as pessoas podem procurar realmente um suporte que seja realmente qualificado para esse tipo de situação. Eu gostaria que você desse algumas dicas para a gente, se possível, de canais na própria internet mesmo, já que a gente está falando sobre redes sociais, dessa questão online, canais onde as pessoas consigam ter conteúdo de relevância, sabendo que aquele conteúdo ali é feito por profissionais qualificados e realmente tem uma autenticidade.
Bom, primeiro de tudo, sempre confirmar quem é aquele criador de conteúdo. Ele é profissional da área da saúde? Qual a formação dele? Quantidade de experiência? Tem alguns canais que eu gosto bastante de acompanhar, como o próprio Hospital das Clínicas da USP. Então, eles têm as páginas tanto do Instituto de Psiquiatria, quanto do Instituto Central, o Instituto de Cardiologia. Tem alguns outros criadores de conteúdos que eu acompanho, como Psico Fora da Caixa, a Psi Mario Enning. Então, sempre confirmando, cada um vai ter o seu estilo pessoal de o que gosta de acompanhar nas redes sociais, mas garanta que essas pessoas são realmente especialistas naquilo que elas estão falando.
Perfeito, doutora. A gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje e eu gostaria de, antes de encerrar, que você desse um conselho, né, para os nossos ouvintes sobre Essa busca de respostas sobre saúde mental na internet, o que, que você tem para dizer para essas pessoas sobre cuidados, sobre a melhor maneira de procurar e sobre entender a si, né, sobre essa questão do autoconhecimento que a gente conversou durante a entrevista e também de pensar talvez no momento de procurar um profissional para poder ajudar essa pessoa nesse momento?
Certo. Bom, rede social não é local para se diagnosticar. Use a internet de forma consciente para pesquisar por profissionais e locais que prestam serviços voltados para os cuidados que você precisa. E se certifique sempre de que você escolheu profissionais devidamente qualificados.
Perfeito, doutora. Olha, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Mulher Brasileira. Muito bom ter sempre profissionais aqui para tirar dúvidas e trazer novos conhecimentos para a gente. Eu gostaria de deixar aberto aqui o nosso canal para que você compartilhe suas redes sociais, seus canais de informação.
Perfeito. Eu agradeço pelo espaço e convido todos que quiserem saber mais sobre saúde mental de maneira ética e responsável a me acompanhar no Instagram, @psicologatainan. Por lá falo sobre saúde mental sem banalizar sintomas comuns e estou à disposição para conversar mais sobre esse tema.
Perfeito, doutora Tainã. Muito obrigada pela sua participação. Que você tenha uma ótima manhã, uma ótima semana e volte sempre à Mulher Brasileira.
Muito obrigada.
A emissora da fraternidade.